UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Saindo aí da música antiga para a guitarrinha, aí, conexões.
Para que a gente possa voltar para a música antiga.
Voltar para a música antiga, justamente.
É, isso aí, ó. De 20 a 29 de setembro ocorre aqui em Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana, Sabará e Tiradentes, a quarta semana de música antiga da UFMG, realizada pela Escola de Música da Universidade. Continua daí, Lolis.
Aí, considerado um dos mais importantes eventos do gênero, a Semana de Música Antiga da UFMG reúne artistas, pesquisadores, estudantes e professores de todo o país e também do exterior. O tema deste ano é o bizarria alegórica, né, que a gente tem ouvido aí durante os últimos dias. E sempre que a gente ouve, a gente fala, o que será o bizarria alegórica? Estão previstos aí concertos gratuitos, conferências, palestras, comunicações de pesquisa, diálogo com autores e com lutaios e até um baile de máscaras. Para entender tudo isso e falar um pouco mais sobre a quarta semana de música antiga da UFMG, conversamos agora com a coordenadora artística e pedagógica do evento, professora Letícia Bertelli. Bom dia, seja muito bem-vinda aqui no Conexões.
Bom dia, Luísa. Bom dia, Elias.
Bom dia, tudo bem, professora? Prazer tê-la aqui conosco, viu?
Bom, estou ciente.
Isso, pois é. Aí o negócio é o seguinte, professora Letícia Bertelli, explica pra gente o que conceito é esse, né, da quarta semana de música antiga, que é a bizarria alegórica. O que é, professora?
O termo bizarria não é pejorativo, não.
Sim.
A gente fala, né? Não é só o bizarro horrendo, feio, né?
Isso.
O bizarro é essa liberdade do artista com a arte, né? É fazer, deixar o desejo levar e fazer uma arte que pode até ser extravagante, que pode até mesmo ser bizarra. É um pouco esse conceito mesmo, da liberdade,
liberdade
na obra artística.
Isso, legal. E a alegoria, o que é uma bizarria, né? Uma liberdade alegórica, professora?
É, a alegoria é a representação, né? A alegoria é uma representação. Então, ou personagens, ou, são conceitos de representação, que podem ser feitos através de coisas da mitologia, né? Daquilo que não é real, é invenção.
E, professora, voltando a um conceito ainda mais básico, né? A música antiga, o que é considerado música antiga?
Não é o New Order que a gente acabou de ouvir, apesar de nos anos 80 também já era música antiga.
Tem gente que acha que é
um pouco mais antiga, né?
Olha, daqui a um tempo vai ser, a gente vai estar no New Order na área da música antiga. Mas, na verdade, cada vez mais esse termo vai alcançando séculos um pouco mais próximos, né? Assim, antigamente, a música antiga abordava o período medieval, da Renascença e do Barroco. Hoje a gente já tem o classicismo também envolvido nesse estudo e até mesmo o período romântico. A gente já tem interpretações históricas de Beethoven, então, e até compositores mais atuais do que ele. Mas, ou seja, quanto mais o tempo passa, mais o campo da música antiga vai abraçando, né, anos e anos mais próximos de nós. Mas, então, o conceito é um pouco amplo nesse sentido, mas, assim, teoricamente, seriam esses três períodos.
Agora,
medieval, barroco, a Renascença e o barroco.
Tá. Esse é um conceito que vocês estão trabalhando mais de data, de tempo, ou também entra da questão da estética, hein, professor?
Entra nas duas questões, né? Porque
tá.
A questão estilística está ligada ao tempo em que era feito e da maneira que era feita naquela época. Né? Mas, claro que os estudos se envolvem muito com isso, assim, como era feito. Então não é à toa que se estudam coisas antigas.
Aham. Uhum. E aí, ao reproduzir com as condições dos dias de hoje, vocês, ao reproduzirem essas músicas, essas apresentações, procuram voltar nas condições do tempo ou é impossível, professor?
Eu considero quase impossível, porque a gente não tem nem as mesmas condições de espaço.
Pois,
né? O silêncio que a gente não tem mais, a gente não tem os ambientes musicais, né? Onde, como a música era executada, onde ela era executada. Mas a gente se aproxima o máximo que a gente pode dessa estética, porque, inclusive, é assim que a gente consegue trazer à tona aquilo que é mais próximo do que o compositor quis e, portanto, da própria beleza da obra.
E vamos dar nome aos bois um pouco, professora. Fala que os compositores são esses, né, os mais conhecidos deste período aí da música antiga.
Olha, a grande representação do barroco é Johann Sebastian Bach, né, compositor alemão, mas tem Monteverdi ainda no comecinho do período barroco, Vivaldi, Handel, Lully, um compositor francês muito importante. Assim, são centenas.
Ok, são 10 horas e 43 minutos, você está ouvindo o programa Conexões e nós estamos conversando com a coordenadora artística e pedagógica da 4ª Semana de Música Antiga da UFMG, a professora Letícia Bertelli. Professora, é claro que fica muito, assim, é importante que a gente resgate, que a gente traga essa música antiga para os dias de hoje, inclusive para que a gente possa saber, olha, a música tem uma história. Mas o objetivo, os objetivos da Semana de Música Antiga, vão para além disso, professora? Como é que é?
Na verdade, você trazendo esse repertório à tona, você traz todo o interesse que envolve, né, a época, não só musicalmente falando, mas sua história, sua cultura, tudo que envolve todos esses períodos, né? Então, tanto que a gente reúne pesquisadores de várias áreas, da arquitetura, da literatura, da história, da filosofia. Então, a música é um meio, né, um canal de contato com todo esse universo, né?
E, professora, outra palavra que a gente encontrou aqui, né, e ficou sem saber o que é, são os lutaios. O que são lutaios?
A gente acabou assim, se apropriando dessa terminologia italiana, porque ela no luthier no Brasil se dá muito no entendimento do consultor de instrumentos de cordas, né?
Isso.
Violinos, violoncelos, e essa palavra lutaio abre um pouquinho mais para os instrumentos de sopro, né? Então, por isso que a gente adotou esse termo, para que fosse realmente, para mostrar o que a gente está trazendo mesmo. Tem consultores de instrumentos de todos os tipos.
Ok. Vamos então falar um pouco agora, tem a programação voltada para criança e para jovem, como é que é isso, hein, professor?
Tem um espetáculo lindo, chamado Barroco para Crianças.
Pois é.
Um espetáculo idealizado para crianças. Assim, através de um processo lúdico, né, com teatro e tudo, a criança vai conhecer um pouco dos compositores da época, vai conhecer o período barroco, mas na linguagem dela, na linguagem da criança. Então, esse espetáculo acontece na Escola de Música da UFMG, nessa quarta-feira próxima, e no sábado de manhã em Tiradentes.
Sábado de manhã, no próximo sábado, não esse sábado.
Exatamente, no outro sábado.
No outro,
28.
Né? Tá. Na
28.
Quarta-feira na Escola de Música, qual é o horário, professora?
2h30, 3h30?
Tá, na parte da tarde. Isso, não, pode deixar.
Porque a programação completa também tem no
site. Covardia, né, também fazer essa pergunta, né? Covardia.
Ao vivo.
Ao vivo, né? Cruel.
Lembrar de tudo.
Tudo bem, me perdoe. Tá bom. E para jovens, e o que vocês estão chamando de jovens também, né, professor?
Ah, jovem, né? Todos nós.
Tá, isso. Valeu, jovem.
Não tem essa separação, né? A música é para todos.
Tá bom. Mas aí, em termos estéticos, assim, teria alguma mudança na apresentação das peças, professora?
Voltado para o jovem.
Para o público jovem.
Na verdade, acho que o público hoje, a gente não pode subestimar esse público jovem hoje, né? Que
sim.
Tem uma capacidade de entendimento das coisas que ultrapassa, às vezes, o que a gente imagina. Então, na verdade, assim, a gente vai ter vários eventos. Os eventos são para qualquer público.
Ah,
né?
Tá.
Uhum. Não há uma distinção.
Ok.
E tem na programação também tem um baile de máscaras, né, Letícia Bertelli?
Que nada mais libertário do que você usar uma máscara e ser aquilo que você quer.
É uma verdadeira bizarria alegórica, então, um baile de máscaras.
Exatamente. Então, vem acontecer no Espaço 104, que fica aqui ali na Praça da Estação, e a retirada de senhas começa duas horas antes. Agora tem que ir de máscara. A entrada é condicional ao uso de uma máscara, seja ela qual for. Aí a liberdade de cada um.
Aí a bizarria de cada um.
E esse baile...
Exatamente.
Eu vou perguntar de novo, viu, Letícia? Esse baile, que dia que é, professora?
No sábado, no dia 28, à noite.
Ah, então tá bom. Esse baile aí não tem... Olha que ótimo. Estamos vendo aqui no
sábado
site agora.
Sábado, dia 28.
Sábado, dia 28.
8h30 da noite, no 104.
Tá. Exatamente. Apresentação de práticas conjuntas. Dança barroca. Uau. Vai ser bom.
Tem professor, tem bailarinos profissionais.
Bailarinos convidados.
Que vão dançar e vão ensinar e vão... Vai ser um espetáculo muito bonito, uma mistura de baile com um pequeno espetáculo.
Achei então, chique.
Parabéns, muito bom, muito bom. A ideia é
quero
muito
ver
legal.
Os dois lá.
Mas só mascarado.
De máscara.
Quero ver se vai reconhecer. Vou de Sunshine. Boa, professora, vamos falar um pouco disso aqui. Como é que funciona o programa de hospedagem solidária, que faz parte, né, do evento, promovido pela organização da semana? Como é que é?
É, a gente sente, bom, Belo Horizonte, aliás, todas as cidades grandes, assim, né? A hospedagem está muito cara, né?
Isso, isso mesmo.
Então, para que a gente possa receber esses estudantes que não têm condição de pagar uma hospedagem, a gente cria esse banco de hospedagens. Quer dizer, a gente recebe um cadastramento tanto de quem precisa se hospedar quanto de quem pode receber um estudante em casa. Então, as pessoas oferecem um espaço em casa, pode ser um colchãozinho na sala, até uma
isso,
suíte.
Uhum.
É, elas oferecem, falam para a gente o que estão oferecendo e os alunos se inscrevem solicitando. Depois a gente cruza esses dados e aí essas pessoas então acolhem esses estudantes na cidade.
Interessante. Tá bom, muito bom. Bom, só uma última pergunta, professora, já que falamos aí um pouco da questão das crianças, há um tempo atrás o jornal Folha de São Paulo lançou uma série, né, de compositores antigos, né, para criança, voltado para criança, com CD e com livro. O que a senhora pensa dessas iniciativas? Esse específico a senhora chegou a conhecer, professora?
Conheço todo. Mas eu acho uma iniciativa fundamental, né, fundamental. Porque você tem que entrar um pouquinho na linguagem do entendimento da criança, se você quiser que ela se relacione com aquilo, né? E quem diz que criança não pode gostar de música clássica?
Sim, verdade.
Né? A música clássica toca no desenho animado que ela está assistindo.
É, Fantasia, né? Por exemplo, Fantasia é um desenho fabuloso,
lindo,
da Disney.
Lindo, né? Quanta gente não se emociona com o repertório por causa do filme?
É.
Né? Porque viu quando criança e aquilo remete a uma memória afetiva, né?
E os clássicos do Walt Disney geralmente trazem músicas, né, clássicas assim, né, fortes assim,
exato,
né?
Exato, tá. Exato.
Ok, então tá bom.
Ok.
Bom, fechamos, né, tem muito papo, mas a gente tem um tempo, né? Professor, então, muito obrigado em nome, né, dos nossos ouvintes aqui, de todos, né, os nossos ouvintes, pela participação conosco. Parabéns pela semana, nós somos parceiros há mais tempo, né, teve uma vez que nós transmitimos, né, professor, lembra?
É, já teve transmissão ao vivo de todos os concertos pela rádio.
Exatamente, tivemos um retorno muito interessante aqui, sabe, de pessoas que, olha, nunca ouvi isso na minha vida, o que é isso? Onde é que eu consigo, né? Então, acho que vamos retomar essa parceria aí, não dá para agora, né, mas precisamos pensar nisso no ano que vem, viu, professor? Tá bom?
Ah, que bom. Eu agradeço vocês, viu, pelo espaço que vocês estão dando também para o evento, porque é uma batalha fazer, né, é um evento que a gente faz com um carinho especial, então também essa parceria para a gente é fundamental.
Ok, obrigada, professor, um bom dia e uma boa semana de música antiga.
Bom dia para vocês também, um grande abraço a todos.
Valeu, obrigado, professor.
Tchau.
Tchau.
Acabamos de conversar com a coordenadora artística e pedagógica da 4ª Semana da Música Antiga da UFMG, professora Letícia Bertelli. E aí, relembrando, né, a semana ocorre de 20, ou seja, hoje, até o dia 29 de setembro. Semana, como diz o Elias, né, tem um pouquinho de dias a mais aí.
Exatamente.
Tem uma semana de 10 dias.
Semana gorda.
É, então, dessa sexta até o próximo domingo, sem ser domingo, indo próximo. Aqui em Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana, Sabará e Tiradentes. Para saber mais e checar horários, datas da programação, acesse www.semanamusicaantiga.wordpress.com. Lembrando aí que a gente já deu destaque, né, para dois eventos, o Baile de Máscara, dia 28.
Isso, dia 28.
E a apresentação na quarta-feira aqui na Escola de Música da UFMG, da apresentação para crianças.
Isso, e depois no outro sábado, dia 28, em Tiradentes,
a mesma apresentação.
Barroco para crianças. Boa.
E acho que é justamente isso, né, que a gente preparou aqui para ouvir agora, que é o Estúdio Barroco, que até faria umas informaçõezinhas aí, que é justamente para crianças, né, promove o contato das crianças com o universo da música barroca, através de um espetáculo leve e divertido que mistura teatro e música ao vivo. O Mestre de Cerimônias apresenta aspectos históricos, curiosidades, características importantes sobre os compositores e instrumentos da época. Então, aí tem cenários, adereços, figurinos da época, também contribuindo para recriar a paisagem sonora para conquistar as crianças.
Muito bem.
E então, a gente vai ouvir, então, a fuga feita pelo Estúdio Barroco.
Thank you.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.